Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Médica e produtora orgânica explica como a natureza pode ser fonte de cura e preservação da saúde em tempos de pandemia. Doutor em ecologia analisa os critérios de formação de uma pauta coletiva global para sustentabilidade a partir das experiências do enfrentamento ao coronavírus. E ainda, CAF quer usar recursos do PNAE para entregar mantimentos a famílias de alunos em Caxias do Sul. Programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, vamos falar sobre a natureza como caminho de cura, equilíbrio e preservação da vida. A médica, produtora orgânica e estudiosa dos recursos naturais, Andréa Basso, falou em entrevista ao programa sobre o ritmo das marés, os ciclos das estações do ano, os sons do rio e da mata, além da oferta de alimentos e plantas fitoterápicas que a natureza oferece de forma equilibrada. Em tempos de pandemia, o assunto ganha maior relevância. Acompanhe. A natureza pode ser um caminho de cura para a humanidade, para as pessoas, para o ecossistema?
Não tenho a menor dúvida que sim, Beverly. Se nós não nos reconectarmos com os ciclos naturais, a nossa permanência nesse planeta corre sério risco, né? A doutora Ana Primavesi, agrônoma, que morreu ano passado com 98 anos, desde os anos 60, 70, quando publicou em 80 o livro Manejo Ecológico do Solo, ela disse que não poderia haver humanos saudáveis se as plantas das quais nós nos alimentamos não fossem saudáveis e se a terra, se o solo não estivesse vivo e saudável. E isso hoje, muitos cientistas então, já passaram a estudar isso e comprovam isso na prática. Se nós não tivermos disponíveis os minerais necessários na nossa alimentação, as vitaminas, a gente não consegue ser saudável em termos físicos. E o planeta Terra, que é um planeta que tem mais de aproximadamente 4,5 bilhões de anos de evolução, é um ser vivo também. E a atuação do homem na superfície da Terra, tornando esse organismo doente, não tem como dissociar, estamos intimamente ligados. Então, um planeta doente, com as suas águas poluídas, com desmatamentos, queimadas, o exemplo agora mais próximo da seca no Rio Grande do Sul, não tem como não ter uma relação direta com a nossa saúde.
Claro. Sobre essa questão de quando a gente fala em encontrar cura, a gente já tem falado, né, André, muito sobre alimentação como um caminho para fortalecer o sistema imunológico, e esse sistema imunológico dá conta de enfrentar vírus, micro-organismos. Claro que a gente sabe que tem vários estudos acontecendo, mas é uma regra básica de que micro-organismos com um sistema imunológico forte do humano, normalmente eles não vão longe, né? Normalmente eles não vão muito além daquilo que se imagina. Então, além da alimentação, vamos falar um pouquinho da alimentação, mas é para além da alimentação também, porque há um desequilíbrio emocional, de ciclos naturais, nessas coisas que envolvem, por exemplo, marés, que envolvem, por exemplo, as fases da lua, que envolvem, por exemplo, também essa questão do aumento do período de noite e dia, aceleração das pessoas. Eu queria que você refletisse um pouco sobre isso.
Então, a alimentação saudável é um dos pilares da nossa imunidade, da nossa saúde. Mas a gente não pode esquecer que nós temos outras coisas que ajudam muito nisso. Então, o exercício físico, o sol, que agora diminui no inverno, né? E o nosso equilíbrio emocional, que também está diretamente relacionado com as nossas relações. Nós somos seres sociais, né? Nós vivemos em sociedade. E os desequilíbrios causados por esses distúrbios que tem na sociedade refletem diretamente na nossa imunidade. A gente sabe, por exemplo, que o medo é uma coisa que diminui muito a nossa imunidade. Essa sensação de opressão, de angústia, é uma coisa que está diretamente relacionada com algumas doenças. Por exemplo, a medicina tradicional chinesa sempre diz isso, né? Relaciona cada órgão com algum sintoma de, por exemplo, a tristeza que ataca o pulmão, né? E no momento atual, assim, de bastante medo, de bastante opressão, onde as frequências vibracionais do planeta, do humano em si, estão baixas devido à situação toda que se criou, isso afeta diretamente a nossa imunidade. A gente não pode esquecer que o planeta e nós somos regulados por uma coisa chamada ritmos circadianos, de luz e sombra. Isso reflete no nosso organismo com a liberação de hormônios, né? Como, por exemplo, a melatonina, que é um hormônio que só é secretado à noite, por isso que é bem aconselhável ter um sono tranquilo, por exemplo, das 10 às 2 horas da manhã, que é quando ela é liberada, né? A simples observação dos animais, que quando escurece, eles entram em repouso, né? E a gente parece que é o contrário, né? Quando chega de noite, ligam a gente na tomada e a gente fica ligado em internet, em tudo que é coisa, e a gente vai dormir muito agitado, angustiado, e a gente perde a regulação desse ritmo circadiano que é extremamente importante para a nossa saúde, né?
Claro, olha quanta coisa, né? Essas questões, Andréia, por exemplo, alimentação balanceada, né, do prato colorido, que é já uma regra antiga, mas também encontrar essa paz, por exemplo, com o afeto aos animais. A gente tem visto já vários estudos que pessoas que têm animais, elas têm um relacionamento psíquico, né, muito diferente. O próprio animal traz um certo equilíbrio dessas emoções. Tem pessoas que fazem isso não necessariamente direto com os animais, acabam encontrando essa relação ao fazer uma trilha no meio da floresta, ao voltar a usar o corpo na atividade física, mas em contato com rios, né? E isso tudo tem, digamos assim, efeito positivo a esse equilíbrio?
Sim, então, deve ter cientistas que falam no déficit de natureza, né? Principalmente nas crianças, né? Então, tem esse contato com todos os elementos da natureza e isso acaba afetando diretamente a nossa saúde. A gente não pode esquecer que somos feitos de matéria física e nessa matéria física que a gente tem, a gente interage o tempo inteiro com vírus, com bactérias que colonizam o nosso corpo, nosso intestino, nosso pulmão, nossa pele e estão ali. Então, como tu falaste, a imunidade adequada, ela permite conviver com esses diferentes seres que coabitam com a gente, em simbiose, que a gente diz, e tudo é uma relação harmônica, né? Como tudo na natureza. Então, não tem como a gente não se sentir bem quando a gente vai fazer uma caminhada na mata, quando a gente entra em contato com a água, quando a gente entra em contato com a terra e os micro-organismos da terra, que são, muitos deles, essenciais para a nossa saúde, né? Às vezes, por exemplo, as crianças comem terra porque têm deficiência de algum mineral, né? Tudo isso é o que a gente perdeu, é a nossa conexão com os ciclos naturais. Nós somos feitos de água, como o planeta. E a água é regulada por conjunções astronômicas. E essa água regula muito das nossas vontades durante o dia, como regula nas plantas o crescimento, né? A gente se desconectou de tudo isso. E urge agora que a gente se reconecte e que a gente aprenda a respeitar esses ciclos naturais. Eu sempre gosto de dizer que as leis da natureza, elas são leis definitivas. A gente resolveu criar leis próprias da raça humana que tentaram se sobrepor ou se achar superiores às leis da natureza, mas as leis que regem a vida nesse planeta são para todos os seres. E quando a gente entrar em sincronia com isso, a gente aprender que a gente pode viver segundo os ciclos naturais e não do jeito que a gente está vivendo, a gente vai restabelecer o equilíbrio físico, emocional, espiritual.
Olha que coisa bonita. Bom, se a gente fosse então tentar agora, a gente explicou, né, André? Se a gente fosse tentar resumir em dicas práticas, uma, duas, dez, não sei quantas você achar necessária para esse tempo. A gente, são coisas que não são novas, a gente está falando coisas que já vinham, né, acontecendo, muita gente já vinha adotando. Mas vamos pensar agora nesse momento de pandemia, assim, se a gente fosse elencar essas leis naturais para que a gente possa viver em harmonia, quais você colocaria em ordem de prioridade e algumas para que a gente, essas temos que abraçar nesse período como meta individual, para que a gente possa ter efeito coletivo?
Bom, a natureza, ela funciona baseada num princípio de abundância e num princípio de harmonia. Ao contrário da sociedade humana, que criou aquela, uma crença bem assim, complexa, de competição, na natureza existe um princípio de cooperação. E as leis naturais dizem que todos os seres aqui que vieram para evoluir, eles vieram capacitados para desenvolver sua função específica.
Tá me escutando, André? Será que eu perdi ela de novo? 10h27?
Não.
Não, tô. Deu uma falhadinha, André, então vou pedir para você repetir.
Então, todos eles que estão aqui nesse planeta vieram para evoluir em todos os reinos, no reino mineral, vegetal, animal e humano. Eles vieram com ferramentas próprias para se desenvolver, respeitando as leis naturais, e são movidos por um princípio de cooperação e amor incondicional, que é o que a gente tem que aprender a fazer aqui. Enquanto que a gente achar que uma pessoa é melhor que a outra, que quer competir com a outra, a gente parte de um princípio errado. A gente parte de um princípio que alguém pode nos fazer mal, tanto os nossos humanos que a gente se relaciona como a natureza. E não é assim que a natureza pensa. Um animal já vai sair correndo te atacar só porque ele quer te atacar. Isso é próprio do ser humano. E a gente, nesse tempo assim, tão complexo, a gente tem que obedecer princípios básicos. Tentar se alimentar com alimentos saudáveis que tragam nutrientes essenciais para a nossa saúde. Tentar viver em harmonia com o que estão próximos de nós, baseados nesse princípio das leis naturais de cooperação e amor incondicional. Porque tudo está interligado. A gente não tem como ter saúde e como ser feliz se tem alguma coisa triste e infeliz do nosso lado. Isso são coisas muito complexas para a gente entender, mas são as leis que regem os princípios da evolução nesse planeta. E além disso, coisas básicas que a gente tem que fazer é manter uma atividade física e aproveitar um pouco desse sol maravilhoso do dia de hoje, que afinal de contas ele nos traz uma coisa que a gente chama de vitamina D, mas não é uma vitamina, né? Que é responsável por muito da nossa imunidade. Então, alimentação saudável, exercício físico, bons pensamentos, sol, é uma base de muita coisa que a gente pode melhorar aqui nesse tempo que a gente tem que ficar um pouco mais recluso.
Muito bom. André, eu sei que tem muita gente agora que está ainda em casa, né? A gente sabe que algumas pessoas voltaram ao seu ritmo de trabalho, coisa e tal. No entanto, tem muita gente em casa. E esse ficar em casa faz com que a gente tenha que se reorganizar. Por exemplo, essa regra natural de quando escurece, dormir, de quando amanhece mais cedo, a gente acordar. Essas regras que são antigas, né? Do tempo da vovó e que a gente não respeita, né? Entra a madrugada dentro, fica nos eletrônicos, dorme até o meio-dia, não respeitando os ciclos naturais. Isso também é importante?
Com certeza. É isso que eu tenho que falar antes, assim, que os nossos hormônios estão diretamente, são secretados em horários específicos, respeitando o ciclo da luz e da sombra, né? E se a gente desestrutura essa regulação hormonal, eles simplesmente não são secretados. Por exemplo, se a gente não faz repouso das 10 às 2 horas da manhã, a melatonina deixa de ser secretada. E ela, teoricamente, é o nosso hormônio do rejuvenescimento, ela que nos rejuvenesce, né? O cortisol, que é o nosso hormônio de ação, ele é secretado de manhã cedo. Então, essa hora de estar desperto, e não ao meio-dia, quando já diminuiu a produção dele, né?
Entendi. Bom, Andréia, foi maravilhoso conversar contigo. A gente deu aqui um panorama sobre a natureza como cura. A gente tem reconhecido que nós estamos num desequilíbrio natural. Então, para poder ter a resposta mais permanente, apesar de todas as estratégias que a gente louva, é preciso entender que é necessário também voltar a um equilíbrio, né? Não adianta encontrar resposta em outros lugares se o problema está na natureza e é na natureza que a solução está. É mais ou menos isso, né?
Com certeza, com certeza. O desequilíbrio causado pela nossa maneira de agir na Terra está provocando situações dramáticas que a gente vai ter que aprender a resolver. Mas tudo é baseado, então, no físico, na nossa imunidade, no emocional, no nosso equilíbrio emocional, porque tudo isso, todos os níveis energéticos, até chegar na matéria, isso a física quântica fala muito, acabam desestruturando até a matéria, né?
Claro. Muito obrigada, Andréia, pela tua presença aqui. A gente deu esse panorama importante, não podíamos deixar de falar sobre isso. Valeu e até a próxima.
Ai, muito grata pelo convite e um bom dia a todos.
Muito obrigada. Até. Tchau, tchau. Você ouviu a médica e produtora orgânica Andréia Basso. E no próximo bloco, doutora em ecologia analisa os critérios de formação de uma pauta coletiva global para sustentabilidade a partir das experiências do enfrentamento ao coronavírus. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!